Plenário aprova a Procuradoria da Mulher do Senado e a primeira titular é Vanessa Graziottin.
CCJ decide que a Agência Nacional de Aviação Civil terá uma página na internet para receber reclamações de passageiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é a primeira titular da Procuradoria da Mulher do Senado. O projeto que cria essa função foi aprovado hoje pelo plenário. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
Como procuradora da mulher, Vanessa Graziottin vai acompanhar a aplicação de políticas públicas no país para buscar a igualdade de direitos e oportunidades entre os gêneros. A autora do projeto é a própria senadora pelo PCdoB do Amazonas, que na justificativa lembrou que o país avançou muito na parte legislativa e na aplicação dessas políticas, mas que ainda é preciso trabalhar na correção das desigualdades entre homens e mulheres. Um exemplo, segundo ela, está no próprio Congresso, onde menos de 10% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Vanessa Graziottin defendeu mudanças na atual política de cotas, que garante às mulheres um terço do total de vagas nos partidos.
O tempo mostrou que ela é insuficiente. E hoje os países estão mudando para quê? Para a votação em listas partidárias. E nessas listas partidárias haver o escalonamento, o revezamento entre homem e mulher, ou seja, a alternância. Um candidato homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. E assim é que esses parlamentos do mundo inteiro, inclusive aqui do nosso continente, Argentina, Uruguai, já estão conquistando uma presença de 40% aproximadamente das mulheres.
Vanessa Graziottin lembrou ainda que o novo órgão não vai provocar despesas extras ao Senado e afirmou que vai buscar parcerias com a Secretaria Especial dos Direitos das Mulheres, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deve criar uma página na internet para receber as reclamações dos passageiros contra companhias aéreas e os serviços oferecidos nos aeroportos. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
Pela proposta do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, os passageiros poderão fazer denúncias formais contra as companhias aéreas e os serviços oferecidos pelos aeroportos na página da Agência Nacional de Aviação Civil na internet. As informações recebidas pelo site serão usadas para a divulgação de indicadores de desempenho das empresas aéreas e dos aeroportos nacionais. Os usuários também poderão acompanhar pela rede mundial de computadores quais providências foram tomadas pela ANAC e pelas empresas envolvidas para resolver a reclamação. O relator, senador Jorge Viana, do PT do Acre, argumentou que o mercado da aviação civil no Brasil é um dos mais promissores do mundo. Para Viana, a nova ferramenta vai garantir os direitos e proteger a população.
É permanente as reclamações, a falta de uma sintonia entre quem presta o serviço e os usuários. É óbvio que o Brasil está num processo de mudanças com as concessões. É claro que o mercado brasileiro é um dos mais atrativos do mundo. Tudo isso implica em a necessidade de um aperfeiçoamento dessa interação entre o consumidor, o usuário, de um serviço tão essencial como o transporte aéreo.
Em 2012, a Agência Nacional de Aviação Civil recebeu quase 15 mil reclamações de passageiros contra as companhias aéreas, entre elas, críticas à falta de divulgação de informações pelas empresas, principalmente em relação às regras de cancelamento e de remarcação de viagens.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que determina que as empresas poderão contratar jovens de 18 a 24 anos na condição de aprendizes.
Também foi aprovada a proposta que garante prioridade para deficientes na restituição do imposto de renda. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O projeto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, propõe como forma de acabar com as barreiras que jovens encontram para entrar no mercado de trabalho, tornar obrigatória a contratação de aprendizes maiores de idade em todas as empresas com mais de 50 empregados. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, vê, no entanto, como uma saída melhor o incentivo à contratação e não à obrigatoriedade. O relatório prevê incluir os aprendizes com mais de 18 anos nas mesmas regras dos menores aprendizes. juízes com encargos trabalhistas reduzidos.
Cumprida a contratação do percentual máximo de aprendizes, é facultada ao empregador a contratação de mais 10% do total de empregados do estabelecimento na condição de aprendiz, com vagas destinadas a trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos. Penso que a matéria é socialmente relevante. O senador Paulo Bauer deu uma contribuição para facilitar e agregar mais profissionalização a esses jovens.
A comissão aprovou também projeto que dá prioridade às pessoas com deficiência na restituição do imposto de renda. O relator Paulo Davin, do PV do Rio Grande do Norte, lembrou que essas pessoas enfrentam inúmeras dificuldades no dia a dia e merecem essa compensação.
É justo que as pessoas com deficiência tenham preferência no recebimento dos créditos relativos à restituição do imposto de renda a que fazem jus. Essa é uma medida que proporciona mais brevidade no aporte de recursos devidos a pessoas que, via de regra, têm necessidades especiais de saúde, o que lhes impõe gastos que oneram, sobremaneira, o orçamento doméstico.
Outro projeto aprovado prevê a identificação de todos os medicamentos e produtos comprados pelo governo para uso no Sistema Único de Saúde para impedir que sejam vendidos ilegalmente.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, chamou a atenção do governo federal para a situação gravíssima pela qual está passando o Nordeste devido à longa estiagem, que seca os pastos e os açudes e mata o rebanho.
Ele lembrou que o governo federal dispõe de 5 bilhões e 700 milhões de reais reservados para catástrofes naturais. Mas desse total, pouco mais de 420 milhões foram liberados.
Para Cássio Cunha Lima, há recursos, mas não há providência. Por isso, ele fez um apelo à presidente Dilma Rousseff.
Que ela consiga dar agilidade a um governo que se mostra absolutamente insensível, inoperante, distante e abandonando o Nordeste. Que a presidenta possa chamar os seus ministros, alocar os recursos que estão disponíveis no orçamento da União.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, espera que o governo brasileiro desista de autorizar a importação de camarão argentino.
Segundo o senador, só falta a análise dos requisitos zoossanitários para a autorização da importação, que vai prejudicar muitos pescadores e produtores brasileiros que já sofrem com a concorrência do pescado do Japão e da China.
Para os profissionais do setor, os brasileiros não podem competir com os produtores argentinos, pois não temos incentivos que tornem a pesca e a carcinicultura competitivos. Basta lembrar, por exemplo, que o óleo diesel usado nos barcos em Santa Catarina custa R$ 1,70 o litro, enquanto o combustível na Argentina custa o equivalente a R$ 1,00.
Paulo Bauer explicou que o camarão argentino é de um tipo que não é produzido no Brasil. Por isso, pescadores e criadores temem que eles tragam doenças que contaminem o produto brasileiro, já que as normas sanitárias dos países vizinhos não são tão rigorosas.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o governo brasileiro e a presidente Dilma Rousseff, cuja comitiva para visitar a entronização do Papa Francisco em Roma ficou hospedada em 52 apartamentos de um hotel de luxo e utilizou 17 veículos.
Álvaro Dias lembrou que a presidente Dilma Rousseff não aceitou se hospedar na Embaixada Brasileira em Roma, preferindo gastar o dinheiro do contribuinte.
Para o senador, a gastança é uma agressão ao Brasil, um país pobre que não tem condições de promover esse tipo de turismo oficial.
A logística da comitiva presidencial impressiona. A frota inclui 7 veículos sedã com motorista, 1 carro blindado de luxo, 4 vans executivas com capacidade para 15 pessoas cada, 1 micro-ônibus e 1 veículo destinado aos seguranças, sem falar de 1 caminhão-baú e 2 furgões para o transporte de bagagens e equipamentos. A diária da suíte presidencial gira em torno de R$ 8.000 e o apartamento mais barato, aproximadamente R$ 900.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que o governo Dilma Rousseff é aprovado por 63% dos brasileiros.
Na última pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, 63% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo. Para 29%, a gestão de Dilma é regular. E para 7%, ruim ou péssima.
Já a aprovação pessoal da presidente Dilma subiu de 78% para 79%, disse Suplicy. Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.